Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, consultor de análise política, e para falar aqui comigo hoje estão as nossas consultoras Mariana Lírio.
Oi pessoal.
Gabriela Rosa.
Tudo bem?
E fecha o nosso time, o nosso consultor Luan Madeira.
Olá Lucas.
Bom, essa semana a gente viu uma série de movimentações aqui na política nacional e também internacional. O episódio de hoje vai se debruçar sobre as discussões da prisão em segunda instância que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal e também na Câmara dos Deputados, a crise do PSL, que começou na semana passada e atingiu seu ápice nessa semana, e a gente vai falar um pouco também sobre a situação política dos Estados Unidos, com as primárias dos democratas e os últimos desdobramentos do governo Donald Trump. Antes da gente começar a discussão, eu só queria reforçar que esse episódio está sendo gravado na quinta-feira, dia 17 de outubro. Bom, vamos começar então falando sobre a discussão que está acontecendo nesse momento no Supremo Tribunal Federal e também na Câmara dos Deputados a respeito da execução da pena a partir de condenação em segunda instância. O STF anunciou no início da semana que iria debater esse assunto novamente e a Câmara dos Deputados reagiu e colocou em votação na Comissão de Constituição e Justiça uma PEC que quer permitir deixar claro que a execução da pena pode acontecer logo após a condenação em segunda instância.
Isso mesmo, Lucas. Para quem acompanha a discussão, as ações do Supremo elas já tinham sido pautadas em abril desse ano e tinham sido retiradas de pauta e agora foram colocadas novamente, né? É importante a gente sempre lembrar qual é o contexto que leva à formulação da pauta do STF. A gente tem um presidente na corte hoje, Dias Toffoli, que tem uma postura política, que sabe reconhecer o cenário da política atual, então ele sempre tem uma certa sensibilidade ao montar a pauta que o tribunal vai seguir. No momento em que ele havia montado a pauta em abril para discutir essa questão, ainda era um tema que estava muito forte, tinha uma discussão política muito em cima disso. Agora, apesar de ter uma PEC para discutir o assunto, a gente está num contexto um pouco diferente, está num contexto de uma certa fragilização da imagem da Operação Lava Jato pela questão do vazamento dos áudios. Os ânimos dessa discussão já arrefeceram, então ficaram só os efeitos de uma certa fragilização dessa imagem e nas últimas semanas a gente teve a discussão da ordem das alegações finais em processos que há delação premiada, né? E aí o Supremo decidiu que, nesse caso, o réu é quem tem a última palavra em termos de alegação final, quando é um caso que tem a delação premiada, que é justamente o caso de muitos dos processos da Lava Jato. Então foi um revés que a operação sofreu nas últimas semanas, e agora o Supremo, de certa forma, como instituição, assume uma postura um pouco mais empoderada para falar de um tema que tem uma pegada constitucional muito forte, é uma discussão muito polêmica a nível dos juristas ao longo de todo o país, e o Supremo tem que ter uma discussão sóbria, uma discussão firme no assunto, independente dos efeitos que vai causar no resto das operações. Então o momento ele é crucial para ter esse tipo de discussão.
É, Gabi, eu acho que você toca num ponto crucial, né? Falando aí, pegando esse contexto de desgaste da Operação Lava Jato, um STF muito mais empoderado. Agora eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das teses que estão em discussão.
Exato, Lucas, nessa discussão, nós temos alguns pontos jurídicos muito relevantes que devem ser analisados pelo Supremo. Como deve ser interpretada a previsão que está na Constituição de trânsito em julgado e como deve ser a execução dessa pena. Em um primeiro lado, existe a posição que o Supremo vinha assumindo até 2009, que era caso a caso. Cada caso era decidido conforme a necessidade, o processo que havia sido construído até aquele momento. De 2009 até 2016, o Supremo vinha adotando uma posição de que não deveria acontecer a execução provisória da pena, porque o trânsito em julgado só aconteceria após o encerramento de todas as possibilidades de recurso. Em 2016, esse entendimento muda e até o finado ministro Teori Zavascki, que trouxe essa problematização em um voto, que seria a execução provisória da pena seria possível, ou seja, a execução a partir da segunda instância, a partir da condenação em segunda instância, pois as instâncias superiores não poderiam revisitar a matéria fática, não poderiam reanalisar os aspectos fáticos da condenação. E aí iniciou o entendimento de que poderia ser executada provisoriamente. Em relação à decisão que nós podemos ter nesse caso em específico, nós temos um placar dividido. A ministra Rosa Weber, ela já foi considerada um ponto de clivagem nessa discussão. Na primeira vez em que isso foi discutido, em abstrato, ela assumiu uma posição contrária. Mas na vez em que foi discutido em concreto, no caso do ex-presidente Lula, ela se pronunciou favorável à execução provisória pela cordialidade, pela manifestação geral da corte. Então ela foi entender a maioria dos ministros e por isso ela seguiu esse entendimento.
E vale destacar que quando a ministra ainda estava fazendo o voto, ela disse que se ela pudesse votar com convicção, provavelmente seria um voto diferente, mas que ela optou por seguir o princípio da colegialidade e ser favorável à jurisprudência que já estava estabelecida na corte.
Perfeito, e esse é o caso que ela... Essa é a ocasião da ministra se pronunciar por sua convicção, porque esse vai ser um julgamento em abstrato, esse é um julgamento que vai formular a tese do Supremo, que vai formular os entendimentos em seguida. Então, ela vai se pronunciar como ela tem... Provavelmente, ela vai seguir a linha que ela tem manifestado, que é uma linha contrária à prisão em segunda instância. Junto com ela, a gente tem o ministro Gilmar Mendes, que já se pronunciou em várias ocasiões contrário, depois, né, do julgamento, que mudou o entendimento, ele voltou atrás e se pronunciou contrário à prisão em segunda instância. Por quê? No entendimento dele, teria acontecido uma avalanche de prisões e que teria sido entendido em um momento que é possível prender após segunda instância, só que isso não significava que era regra de interpretação para todos os casos após a prisão deveria haver, após a condenação deveria haver a prisão.
Eu queria particularizar, não, porque o seu próprio ressalto, quando fala, nós erramos, mas eu alertei em tal caso. Queria saber...
Dora, deixa eu lhe falar assim...
Se o senhor revisaria alguma decisão sua? O senhor errou? Em algum momento?
Eu tenho a impressão, por exemplo, que nesse caso de investigação do Ministério Público, ou talvez nessa questão agora que está em debate sobre COAF e Receita, veja, o ministro Celso está dizendo, esse caso da Receita, eu votei no sentido de que era ilegal, inconstitucional, o acesso da Receita. Então, eu acho, por exemplo, que há casos que nós erramos, que fizemos avaliações erradas. Eu tenho a impressão que nós temos que reconhecer. Não, vamos, tem sim.
Deixa eu só passar a palavra para o Márcio Falcão, Vera, que o ele caso ainda não falou nesse
o
bloco,
caso de investigação,
e depois a gente volta em você.
O caso da investigação, por exemplo, do Ministério Público, acho que errei. Hoje nós não deveríamos ter dado esse poder ao Ministério Público.
Ah, tá.
Ministro, em 2016 o senhor fez um voto forte ali em defesa da prisão em segunda instância, né? E o senhor chegou a dizer que se houvesse problemas ou ali haveria as instâncias superiores poderiam revisar problemas nas prisões em segunda instância. O senhor já indicou que vai mudar de voto, talvez deixando para o STJ. Tem quem aposte que o senhor também possa adotar agora o trânsito em julgado. O que mudou de lá para cá, de 2016, que a prisão em segunda instância não vale mais?
Veja, é interessante. Nós somos nós e nossas circunstâncias. O que nós dissemos? E isso tem várias decisões. Esse caso da Receita é um exemplo de que virou um abuso, como se sabe agora, com COAF e tudo mais. Essa coisa da investigação do Ministério Público se tornou um abuso. E também este caso da segunda instância. Se você pegar o meu voto, e você já disse que leu e se lembra, eu disse, aqui a possibilidade de se decretar a prisão. Se houver excesso, nós vamos rever.
E na outra via, né, na contramão, a gente tem firme a posição de alguns ministros. Fux, ele assume essa postura de manter o entendimento e até pedir para que a corte mantenha o entendimento de favorável à execução em segunda instância. O ministro Barroso também segue com essa posição. E aí acaba que a gente fica num cenário de empate, né, que o ministro Toffoli ele vai ter que desempatar. E aí o Dias Toffoli ele entra com uma terceira via. É até interessante que a proposta dele é uma terceira instância, né? É a proposta que visa que o STJ, após a condenação no STJ, é que possa ser executada a pena.
Vale destacar que essa é uma tese que está perdendo força, né, Gabi? Depois você me corrige se eu estiver errado. Mas que por essa tese do Dias Toffoli, o Lula não sairia da cadeia, né? Já que no caso do Triplex, ele já teve a sentença confirmada também pelo STJ. Então, ele já teria passado aí pelo que está sendo chamado popularmente de terceira instância.
Perfeito. O Lula, eu creio que nesse cenário, ele não seria abarcado. A situação do Lula acaba que está chegando num rumo em que não seria sobre o Lula ser libertado ou não, a gente pode efetivamente falar de uma discussão em aberto, com efeitos um pouco mais sóbrios. A questão política, ela fica menos intensa, porque o Lula deixa de ser um elemento tão significativo nessa discussão. E vale recordar também que, assim, juridicamente, o argumento de ser o STJ a instância que instaura a possibilidade de prisão não tem nenhum respaldo legal. Não existe um momento no meio do caminho que preveja essa possibilidade de se executar. Ou você considera que no momento em que se esgotam as possibilidades de discutir os fatos do acusado, que isso é na segunda instância, esse momento é o momento que encerra a possibilidade que se dá o trânsito em julgado, ou você considera que ele não acontece. O STJ, no momento que você entra em tribunais superiores, o compromisso do julgador é com a jurisdição, é uniformizar o entendimento, criar jurisprudência. Então tem até um certo sentido, uma discussão relevante aí, quando a gente está falando da execução em segunda instância. Agora, a terceira instância não tem nenhum respaldo, nem interpretativo, nem legal, pra gente adotar esse ponto de vista, assim. Seria uma inovação, meio que pra atingir o consenso, uma proposta do Toffoli.
E traria, né, como efeito colateral, mais munição pra quem é contra as ações do Supremo Tribunal, né, que diz que o STF tá legislando, tá usurpando a finalidade do parlamento, né, porque de fato, essa terceira via é um entendimento híbrido, né, não é nem literal na interpretação da Constituição e nem consideraria ali a segunda instância como etapa final, né?
Perfeito. O STF, quando ele entra, e não só o STF, toda a posição de julgadores, todos os tribunais que a gente tem, ou eles dão procedência, ou eles entendem que o pedido ele é válido, ou eles negam aquele pedido. Agora, atingir uma terceira via para encontrar uma possibilidade de maior aceitação política é uma atuação que ele não tem esse respaldo funcional para fazer. Então, é uma coisa que acaba colocando ele numa posição de questionamento público.
Bom, e essa discussão desemboca na Câmara. Já estava lá há muito tempo uma PEC estacionada na CCJ que mudaria a Constituição para permitir justamente de maneira clara a prisão após condenação em segunda instância. Ela estava há muito tempo sem ser discutida e agora ela voltou para a pauta da CCJ. O objetivo lá é discutir a admissibilidade dessa proposta para, a partir daí, criar uma comissão especial e discutir o mérito. Mas mesmo a CCJ sendo um ambiente que teoricamente deveria ser mais técnico, a gente viu debates acalorados na comissão, a velha dobradinha da oposição fazendo kit obstrução e dos deputados mais alinhados à ala ideológica do governo, favoráveis a essa medida.
O Supremo Tribunal Federal pode a qualquer momento modificar o seu entendimento por meio de decisão judicial e colocar na rua quase 200 mil presos, dentre eles traficantes, chefes de crime organizado. Além disso, isso ameaça a Operação Lava Jato, porque muitas pessoas já condenadas em segunda instância, como o ex-presidente Lula, etc., são pessoas implicadas na prisão em segunda instância e na Operação Lava Jato, podem estar às soltas aí, vindo a contribuir para o fim da operação. Então a gente não pode deixar aqui uma matéria tão importante, que até 2009 era consolidada e de modo muito intrigante, em 2009, na época do Mensalão, foi modificado o entendimento e depois novamente foi permitido, a gente não pode deixar que isso seja flutuante como é hoje.
Perfeito, Lucas. Essa discussão acontecer a nível da Câmara faz sentido por ser uma agenda política muito forte. Querendo ou não, a discussão por meio da PEC, alterando a Constituição, gera uma certa segurança jurídica para o debate. Porque, independente do Supremo alterar a sua jurisprudência em muito ou pouco tempo, a situação que está agora é que nós temos juristas renomados com posições duras, tanto no sentido contrário ao que o Supremo tem entendido, quanto no sentido favorável ao que o Supremo tem entendido. Então, a verdade é que nós temos uma situação em que pessoas de notório saber da comunidade jurídica não entendem sabem por que o Supremo tem seguido uma linha ou tem defendido uma linha contrária. Então, essa situação ela é muito complicada porque, a nível das condenações, aquele acusado ele não sabe, não tem expectativa de qual vai ser o resultado do processo dele. Com uma PEC, aqueles que são contrários ou favoráveis a ter execução provisória vão se pronunciar a nível político, se é uma escolha que o país está fazendo, que a Constituição vai fazer.
Bom, de fato, Gabi, essa discussão da PEC ela é muito salutar, né, no sentido de trazer maior segurança jurídica para o tema, mas vale lembrar que a tramitação de uma PEC é um processo complexo. Esse tema em específico mobiliza muito a atenção da opinião pública. A gente vai ver tentativas extensivas da oposição de obstruir o tema. É um tema muito caro para os deputados alinhados ao governo e também alinhados à Operação Lava Jato. É uma demanda que encontra um respaldo popular muito grande, na medida em que endereça a questão de uma maior punição, de uma punição mais acertada e mais assertiva e do combate à corrupção. Então, acho que, de fato, é muito salutar. Mas a gente tem que lembrar que a Câmara estava com uma expectativa de estar avançando outras reformas nesse momento. E por mais que a discussão de uma PEC não necessariamente tenha que encerrar outras discussões, torna o ambiente um pouco menos permeável para o avanço mais rápido de medidas como a reforma tributária ou até mesmo a reforma administrativa que está em vias de ser apresentada. Queria aproveitar a sua presença aqui, Gabriela, já que você acompanha também os temas de reforma tributária, para que você falasse um pouco sobre isso.
Com certeza, essa agenda da prisão em segunda instância e outras discussões que acabam sendo tomadas com uma questão do pacote anticrime e outros aspectos, acabam tirando o holofote de algumas reformas que elas são, já por natureza, um pouco polêmicas, né? Mas acaba que a gente sempre tem que lembrar. Qual é a agenda de muitos daqueles deputados que foram eleitos massivamente para essa legislatura? A agenda deles é muito mais voltada à questão da segurança pública, da criminalidade, que é no caso de impedir que ela cresça de toda sua forma, pautas relacionadas aos costumes. Essa é a agenda deles, né? E não é à toa, por exemplo, que nós temos a relatora da PEC, uma deputada do PSL, que encampa essas questões, essas discussões, né? Agora, as reformas administrativa e reforma tributária são reformas de cunho econômico extremamente necessárias para o avanço do país, mas que tem um apelo político um pouco reduzido, né? Limitado. A reforma tributária seria excelente se acontecesse agora para o governo Bolsonaro poder dizer que realizou a reforma da Previdência e avançou na reforma tributária. Mas o que carrega a popularidade dele, principalmente em momentos que essa popularidade dá uma caída, é essa base que puxa essa agenda de segurança pública, né? Uma pena disso é justamente que a questão da reforma tributária agora está no momento em que parece que até os seus principais players estão perdendo um pouco do gás, da confiança de que ela venha sair esse ano. Eu falo na perspectiva de alguém que acompanha e tudo mais, é a chance da reforma tributária avançar significativamente ainda em 2019 é remota, porque nós estamos numa situação em que o governo, agora que conseguiu organizar um time forte, focado para criar a sua própria reforma, enquanto isso, a reforma da Câmara já encerrou suas fases de audiência pública, mas o relator da PEC, que é o Agnaldo Ribeiro, ainda não finalizou o seu relatório, muito porque aguarda outros inputs, aguarda outras contribuições que venham tornar a reforma da forma que ele concorda para trazer um relatório, tanto que abriu o prazo para apresentação de emendas de novo. E a PEC 110 está em prazo para apresentação, em vista coletiva para apresentar emendas, há muito mais do que 15 dias do que era previsto. Esse cenário todo é de desacordo. E é nesse ponto, quando não há acordo na pauta econômica, a pauta de costume e segurança pública, que há acordo, avança.
Bom, e se fosse só a pauta de costumes e de segurança pública que estivesse atrapalhando o avanço das reformas, estaria bom demais, né? Mas nessa semana a gente teve um novo episódio da crise do PSL com o presidente Jair Bolsonaro. Se o clima já estava bastante conturbado na semana passada, nesses últimos dias a disputa se intensificou e foi ainda mais exacerbada por conta de um áudio vazado do presidente Jair Bolsonaro tentando retirar a liderança do PSL do delegado Valdir.
Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo? E botar um outro. E a gente acerta, e entrando um outro agora, em dezembro tem eleições para o futuro líder a partir do ano que vem. A maneira como está, Que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder, é o poder de indicar pessoas, de arranjar cargo no partido, é promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o humor desses caras muda de uma hora para outra, muda.
É isso aí, Lucas. Eu acho que essa crise do PSL, né, ela começou na semana passada, mais ou menos, a virar público com mais força, mas é uma crise que ela tem se arrastado por um bom tempo dentro do próprio partido. E essa semana, dois acontecimentos principais, né, de maior impacto e mais significativos aconteceram. Um foi o áudio que você mencionou e que os ouvintes escutaram agora do presidente Jair Bolsonaro pedindo para que o delegado Valdir, líder do PSL na Câmara, fosse destituído do cargo e substituído por seu filho, Eduardo Bolsonaro. E outro foi a atitude do próprio delegado Valdir de, durante a votação da MP da reforma ministerial, pedir obstrução do PSL à matéria, né? Uma matéria de extremo interesse para o governo, e o próprio partido do presidente se opôs a ela por um pequeno tempo durante a votação.
Tá, então vamos fazer uma linha do tempo bem resumida só para a gente situar o ouvinte. No dia 8 de outubro, Bolsonaro foi gravado dizendo a um apoiador para que ele esquecesse Luciano Bivar, dizendo que o deputado estaria queimado e que também ele poderia esquecer o PSL. Isso acabou provocando uma reação do deputado Luciano Bivar, que também é presidente da sigla, e no dia 9 de outubro ele disse que o presidente Jair Bolsonaro estaria de saída. Bom, em resposta a isso, o Luciano Bivar retirou de aliados do Bolsonaro uma série de cargos em diretórios do PSL, também cargos em comissão da Câmara dos Deputados, para isolar a ala que era favorável ao presidente. Isso acabou culminando também no pedido de aliados do Bolsonaro para uma auditoria das contas internas do PSL e, em contraposição a isso, lideranças estabelecidas do PSL pediram auditoria nas contas da campanha presidencial do Jair Bolsonaro. Nessa semana, a gente teve todo esse embate que o Luan acabou de situar. Então, é de fato uma situação que na semana passada ainda estava desgastada, mas o Bolsonaro tentou em alguma medida minimizar, disse que conversaria com Luciano Bivar, que o Luciano Bivar disse, inclusive, que o presidente Jair Bolsonaro era um homem sensato, mas o que a gente viu é que nos bastidores essa disputa se intensificou e acabou tendo efeitos práticos de que o PSL está rachado, né? Uma bancada que dificilmente voltará a ficar unida, e essa disputa tende a ser encerrada com a saída de um desses dois grupos de dentro do partido.
É isso aí, Lucas. Vale reforçar que o PSL ele segue rachado entre aqueles que nós chamamos de bolsonaristas, né? Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e os bivaristas, que são os que apoiam Luciano Bivar, o presidente do PSL. E o que tem, o ponto principal, o que mais tem impedido um movimento de debandada geral desses apoiadores do Bolsonaro do partido, são questões muito pragmáticas, como, por exemplo, fundo eleitoral, fundo partidário, tempo de propaganda eleitoral na televisão.
E a própria permanência no cargo de deputado federal.
Exatamente. Diversos deputados e apoiadores do Luciano Bivar já afirmaram que, se os deputados saírem do partido, eles vão perder o mandato, porque o mandato é do partido e não do deputado, né? Não da pessoa. E isso tem gerado um mal-estar muito grande, porque fica naquele vai e volta, né? Uma hora os deputados eles dão a entender que eles vão sair do partido, e outra hora eles meio que voltam atrás e defendem uma permanência, defendem um diálogo. Até agora não se sabe muito bem qual vai ser de fato a reação, se o Luciano Bivar e o Bolsonaro eles vão conseguir chegar a um consenso, ou se vai de fato ter essa debandada.
E várias alternativas já foram cogitadas, né? Uma delas seria alegar justa causa, né? Então os bolsonaristas afirmariam que o PSL desrespeitou algumas questões tipificadas pela lei, pela legislação, e por isso eles poderiam sair do partido sem perder o mandato. Outra alternativa que foi posta na mesa, dessa vez pelos bivaristas, foi de que eles concordariam que os deputados que saíssem do PSL mantivessem seus mandatos, desde que eles se comprometessem em um documento público com valor jurídico a abdicar dos fundos do recurso partidário eleitoral. Essa disputa por recursos, ela é o mote de qualquer eleição, né? Ter grandes fontes de recurso, elas acabam sendo uma determinante muito importante para o resultado eleitoral. Mas na atual legislação brasileira, isso ganha uma conotação ainda maior quando a gente lembra que o sistema partidário ainda está se adaptando às novas regras que proibiram recentemente a doação empresarial, que era a principal fonte de financiamento de campanha.
Isso mesmo, Lucas. Existe uma discussão com respaldo na legislação eleitoral sobre a possibilidade possibilidade dos deputados migrarem ou não de partido sem perderem o seu cargo. Os deputados do PSL, em um momento, já foi ventilada a possibilidade de ser utilizada a alegação de que o partido não teria dado devida transparência das contas e, por isso, seria enquadrado como justa causa. Mas vale lembrar que a legislação eleitoral, ela traz hipóteses muito restritas para o que pode ser considerado justa causa para mudança de partido, né? Entre elas tem a janela partidária ou uma grave discriminação política pessoal daquele representante, ou algo que seria o único enquadramento possível para essa alegação, que seria uma mudança substancial do programa partidário, né? E quando a gente está falando de transparência de contas, nenhuma das hipóteses que é prevista na legislação de partidos políticos se enquadra perfeitamente nessa alegação, né?
E outro ponto que eu queria destacar também é que essas ações de parlamentares alegando justa causa para se desfiliar dos partidos também não costumam ter tanto sucesso historicamente nos tribunais.
Pois é, a jurisprudência ela tem colocado de uma maneira bem restritiva, seja em relação a descumprimentos expressos do estatuto daquele partido ou algo similar, o que nesse caso parece que fica meio ao largo da discussão.
Bom, e com esses entraves, a saída que começa a ganhar maior preponderância é justamente o partido continuar rachado e esperar a abertura de uma nova janela partidária, onde os deputados teriam liberdade para mudar de sigla, mas ainda não está claro se o fundo partidário iria para o novo partido junto com o deputado ou se permaneceria no PSL.
Bom, Lucas, eu acho que é importante ressaltar que no meio de tantas falas conflitantes e discussões públicas entre membros do PSL e o presidente, quais são os impactos disso, né, para o governo, né, na Câmara, no Senado e etc. Eu acho que um dos mais gritantes é que à medida que o PSL se volta para conflitos internos, ele esquece a articulação política e que pode atrasar, por exemplo, a tramitação de matérias muito importantes, né? Vocês já citaram hoje a reforma tributária como uma que deveria estar mais avançada do que está, e o próprio presidente da comissão especial que analisa a reforma tributária, o deputado Wildo Rocha, ele já falou que ele acredita que as discussões do PSL vão atrasar na tramitação da matéria.
Em suma, isso traz uma maior inabilidade do Palácio do Planalto, né? Então, o presidente fica isolado, enquanto isso, a Câmara e principalmente o Centrão conseguem ir controlando a agenda do Congresso e colocando pautas mais autônomas, né? E em consequência disso, algumas reformas econômicas podem até mesmo ser beneficiadas, mas pautas históricas do presidente Jair Bolsonaro devem sair perdendo nesse caso.
Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro, ele já não trabalhava com uma base muito sólida dentro do Congresso, né? A maior parte dos apoiadores da base dele eram mesmo o PSL em si, e esse racha, ele vai meio que mexer nesse jogo de forças. Então, os deputados, agora, eles estão muito mais voltados para questões sobre os diretórios regionais. Então, os bivaristas, eles estão tentando tirar o Eduardo do diretório de São Paulo, eles estão tentando tirar o Flávio do diretório do Rio de Janeiro, e eles já retiraram a Bia Kicis do diretório do Distrito Federal. Então, eles vão voltar para questões internas, para as discussões internas, numa tentativa de resolver esse jogo de poder e de acumular poder, e seja quais forem os objetivos dele, mas à medida que isso acontece, a pauta externa ela fica prejudicada.
E os diretórios estaduais, eles ganham uma conotação muito mais acentuada e uma relevância muito maior, principalmente nesse período pré-eleitoral, porque são nessas instâncias que vão ser dadas as cartadas de quais serão os candidatos a prefeitos, a vereadores, como que vai funcionar a coligação do PSL, quais prefeitos eles vão escolher apoiar, quais candidatos eles vão escolher dar a maior parcela do fundo partidário ou não. Então, tudo isso tem uma relevância muito maior. Não é à toa que, até o momento, só a Bia Kicis saiu do diretório do Distrito Federal, porque justamente é a única unidade da federação que não vai participar das eleições municipais do ano que vem. E, além disso, o que a gente pode ter de efeito concreto na Câmara também é um aumento da fragmentação partidária. O PSL, ao lado do PT, eram as duas bancadas que tinham mais de 50 deputados. Com essa ruptura, fica cada vez mais claro que o PSL deve desidratar. E esses dissidentes, sejam eles os bolsonaristas ou os bivaristas, né, quem perder essa disputa, eles devem se fragmentar em outras siglas. É pouco provável que haja uma debandada coordenada de todos esses deputados para uma sigla só. Então, o que a gente pode ver é um inchaço de alguns partidos do Centrão, da centro-direita, aumentando com esses novos políticos que devem sair do PSL. E a gente tem que ver como como que isso vai equacionar no, na balança de poder da Câmara, né? Partidos que estão sendo muito bem destacados para receber esse movimento migratório do PSL são o Podemos, o Novo, o Democratas também está se articulando para conseguir abocanhar alguns deputados insatisfeitos. Então a gente tem que ver como que esse movimento vai ser coordenado. Se uma dessas lideranças conseguir fazer com que o movimento de debandada seja coordenado para um desses partidos, de fato a gente pode ver uma nova sigla ganhando força e, claro, isso tendo em vista as eleições de 2020 e também de 2022 presidencial.
Por fim, Lucas, eu gostaria só de destacar um outro ponto interessante que tem a ver com o nosso próximo assunto, que é a indicação do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para ocupar o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? No meio de toda essa confusão, a indicação com certeza vai ficar em segundo plano. Ela já está se arrastando há muito tempo, já não se tinha certeza se dentro do Senado ela seria aprovada, quais seriam os apoiadores e quem seria oposição a essa indicação. E agora, com o Eduardo querendo assumir a liderança do PSL na Câmara e tendo que defender ainda a sua permanência no diretório de São Paulo, esse foco de trabalho dele com certeza vai para segundo plano e deve atrasar ainda mais essa indicação, se ela for ocorrer.
Bom, e falando então em embaixada nos Estados Unidos, a gente desembarca num país que também está passando por algumas conturbações políticas parecidas com as nossas, né? Os democratas tiveram mais uma rodada de debates, né? Os pré-candidatos do partido disputam a nomeação para saber quem vai disputar a presidência contra Donald Trump. E o que a gente teve de novo nesse debate foi que pela primeira vez Elizabeth Warren se posicionou como a favorita nas pesquisas, né? Anteriormente esse espaço era ocupado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
Lucas, é um processo muito interessante, porque eu acho que não é só nas pesquisas eleitorais que a Elizabeth Warren está se colocando como a candidata em primeiro lugar. Os próprios candidatos, os outros, perceberam isso. E ela foi a candidata mais visada por parte dos colegas em questão de perguntas e até críticas. Um desses pontos se destaca quando o próprio Joe Biden, que está com toda a questão da Ucrânia e com o filho dele, nenhum outro candidato realmente chegou e quis atacar essa questão. Não foi um ponto muito tocado. Mas a questão da Elizabeth Warren, e tem até um ponto que se destacou, que é o discurso dela, o embate dela com o Joe Biden.
And I went on the floor and got you votes. I got votes for that bill. I convinced people to vote for it. So let's get those things straight too.
Senator Warren, do you want to respond?
I am deeply grateful to President Obama, who fought so hard to make sure that agency was passed into law.
You did a hell of a job in your job.
Thank you.
Além disso, o que a gente destaca é que foi a primeira vez em que o impeachment do Trump foi discutido. Porque isso não tinha sido um tópico tão aberto entre os democratas, mas todos os democratas foram e apoiaram essa questão abertamente. Eu vou até colocar agora também, inserir a questão dos republicanos, porque eu acho que o Trump está passando por um momento complicado. E eu acho que isso impacta até o Brasil, no sentido de se o Trump perder essa eleição, vai impactar profundamente o Bolsonaro. Mas o Trump agora está passando por um impeachment de um lado, e ele está passando também pela questão da Síria, que é a Turquia. Que é um dilema, que a Turquia agora quer tirar os curdos da Síria. O Trump foi colocado numa situação ali que ele teve que tirar as tropas e foi muito criticado pelos republicanos. Teve um voto e os republicanos foram contra. Então, assim, é um momento sensível pra ele, porque ele tá passando por esse impeachment e foi um alvo também no debate ontem. Tocaram nesse assunto, criticaram a retirada das tropas. Todos os democratas, menos uma candidata que não é tão famosa, que se chama Tulsi Gabbard, ela foi a favor disso. Mas é um processo interessante, porque eu vejo, eu não sei se você concorda, se vocês também concordam, eu vejo o Trump como alguém que está saindo enfraquecido e os democratas estão tomando essa posição. O que os democratas agora poderiam fazer é, de certa forma, se unir. Só que eles estão se atacando. E um dos candidatos, o Cory Booker, falou isso. Não é o momento da gente se atacar. Agora a gente tem que se unir para combater, digamos, o que ele chama de um mal maior, que é o Trump. E é algo que a gente viu bastante no debate, que era meio que eles se criticando em vários aspectos.
Eu queria até ouvir a opinião do Luan e da Gabi também. Eu acho que a gente pode observar aí, talvez, sinais opostos e trocados em alguns pontos do debate, né? Por hora, eles resolveram não atacar o Biden, o que é uma estratégia inteligente, até porque essa investigação que envolve o filho do vice-presidente poderia implicar em investigações que afetassem o governo Obama, né? Que poderia afetar esse presidente que é altamente popular e que vai ser um cabo eleitoral muito importante, qualquer que seja o candidato democrata. Então, por um lado, eles decidiram se unir nesse ponto, não atacar duramente o Biden, mas por outro, eles ainda ainda discutem e discordam em pontos muito relevantes, né? São candidatos que, quando a gente olha aqui no contexto brasileiro, dificilmente estariam no mesmo partido, né? Conviveriam na mesma sigla, porque eles partem de espectros ideológicos muito diferentes. Então, de fato, é interessante ver isso. Agora, essa questão do Trump com a Síria também é outro ponto que desgasta muito ele, né? A gente sabe como as Forças Armadas americanas são as instituições, uma das instituições mais respeitadas pela população. É a maior porcentagem do gasto público dos Estados Unidos é com as Forças Armadas. Então, de fato, esse debate em relação a se deveria ter tirado os militares da Síria ou não é uma disputa relevante. Fortalece também o presidente da Rússia, Vladimir Putin, né, na questão regional, que ele consegue direcionar mais o conflito. Mas também tem um ponto importante, né? Muitos americanos se sentem insatisfeitos. Por que que jovens americanos precisam morrer na Síria, né? Eles que arranjem outro... Que eles não precisariam estar lutando por isso, né? Então é algo relevante, mas como a gente viu no mundo político, isso foi mal recebido, né? A derrota que o Trump teve na Câmara foi muito expressiva. Mais de 300 votos contra cerca de 50 apoiadores, ou seja, uma derrota inquestionável.
Inclusive, assim, tá acontecendo um processo interessante que resta saber se vai chegar aos Estados Unidos ou não, que é uma queda desses partidos, ou digamos, ideologias mais de direita barra extrema direita. A gente, inclusive, viu essa semana como o partido do Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, perdeu as eleições em Budapeste, ou da prefeitura em Budapeste. E o Viktor Orbán era alguém que foi muito citado por Eduardo Bolsonaro inúmeras vezes, e a Hungria como referência atual do momento. Então, assim, é uma questão interessante que a gente precisa observar para ver se vai pegar na Argentina, como a gente viu que tá uma tendência atual, e se vai pegar também nos Estados Unidos com essa questão. E eu acho que só para fechar, então, o debate americano, para mim, uma das pessoas que saiu muito bem foi o Bernie Sanders, eu preciso ressaltar, ele teve um ataque cardíaco. Muitas pessoas falaram que talvez ele estaria muito enfraquecido no debate, mas não, ele tava extremamente animado, ele tava falando muito bem, e ele, inclusive, ganhou apoio. Aí eu não sei, a gente até pode debater se isso pode ser positivo ou negativo para ele, da Alessandra Ocasio-Cortez e também da Ilhan Omar, que são figuras hoje interessantes, democratas, mas mais para a esquerda, muito
da
mais do que a esquerda.
Política americana.
Exatamente, muito mais do que a esquerda atual tá acostumada americana, que dos democratas, digamos. Então eu não sei se isso pode ser positivo para ele, se pode ser positivo para Elizabeth Warren. Então, assim, é algo a se discutir, né?
Bom, e de fato, um elemento que a gente deve considerar nas eleições é a questão econômica, né? O Trump, ele tem bons indicadores, então isso vai ser usado a favor do presidente na sua campanha de reeleição. Por outro lado, a gente teve um debate muito grande entre os democratas a respeito do possível aumento de taxas. E aí, como você disse, a Elizabeth Warren foi a mais visada e ela tem um plano ambicioso de estender o plano de assistência médica nos Estados Unidos. Vale lembrar que lá eles não têm nenhum sistema parecido com o SUS, né? O sistema de saúde, ele é completamente privatizado. Então, essa proposta que ela tem de trazer assistência médica é algo que custaria muito caro e que não está previsto nos gastos públicos dos americanos. Então, é outro fator importante que o Trump deve jogar com isso nas eleições.
Outro ponto que eu gostaria de ressaltar na esteira do que você mencionou sobre a Hungria e direitas globais é que quando o Bolsonaro assumiu o governo, muito se falou sobre ele estar se alinhando a esse novo movimento global de ascensão da direita, né, digamos assim, e que uma possível perda do Trump e com a situação da Hungria, por exemplo, pode significar sim uma derrota para o Bolsonaro aqui dentro do país, né? É muito cedo para a gente falar quais são os impactos reais disso, mas vale reforçar que o Bolsonaro e principalmente o Eduardo Bolsonaro na posição de presidente da Credem e de filho do presidente, ele tem reforçado bastante esse papel dele como propulsor do movimento conservador de direita dentro do país.
Dentro do país e da América Latina, né? Exemplo disso foi o Congresso Conservador que o Eduardo Bolsonaro ajudou a trazer para o Brasil e que aconteceu nesse último final de semana.
Isso aí, Lucas. Ainda é cedo para a gente medir os efeitos práticos desse movimento que está acontecendo, mas é algo que deve ser monitorado com muita atenção.
E por fim, outro ponto que vale ser levantado a nível do debate que aconteceu nos Estados Unidos essa última semana é essa questão de como serão reguladas as big tech companies, né, as companhias de tecnologia situadas em sua grande maioria no Vale do Silício e que ganharam muita força nesses últimos anos lá nos Estados Unidos. Quando a gente está falando dessas companhias, alguns nomes eles surgem na nossa cabeça, inclusive eles ganharam até um acrônimo para serem reconhecidos, que é GAFA, que são Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft e muitas outras que não entram na sigla, né? Esse debate é interessante que aconteceu nos Estados Unidos porque quando se discute a regulação dessas grandes empresas, a gente está pensando em como elas pagam impostos, como será coordenada a questão da política concorrencial que essas empresas assumem, questões trabalhistas que essas empresas venham a ter. E a nível internacional, os Estados Unidos têm sido uma vertente contrária, por exemplo, na OCDE, a regular, criar um imposto específico dessas grandes empresas, são ditas como não pagadoras de impostos, que inclusive a Europa tem sido uma vertente muito forte para criar um imposto específico para essas empresas. Com o governo Trump, os Estados Unidos têm sido contrário, falado que isso, de certa forma, congelaria o potencial econômico dessas empresas, mas com a mudança de postura nos Estados Unidos, uma mudança no governo, a gente pode ver os Estados Unidos se unindo a essa pauta e, de fato, saindo uma regulação a nível internacional, harmônica, para gerir como seriam pagamentos de impostos e até uma menor concentração desse mercado de tecnologia.
Bom, é isso aí, pessoal. Agradeço a participação da Gabriela, da Mariana e do Luan e aguardo vocês no próximo episódio. Até lá!
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.